Boa noite aos amigos, os queridos amigos que fazem esse estudo Uma Educação das Emoções. Agora encontramos já uma parte avançada do trabalho e temos alguns dilemas nas próximas aulas de grande dificuldade, como já nós veremos hoje estas grandes dificuldades, como elas surgem, alguns elementos. Vamos pontuar muito de perto o que vocês verão hoje. Alguns colegas logo farão uma identificação pela própria caminhada em torno disso. Para alguns, ela é uma jornada bastante didática, importante. Para outros, diz respeito mais ao próprio desenvolvimento neste momento de suas vidas. Vamos inicialmente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará a resenha tão aguardada, não é? Da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 6 de junho. O tema foi Os Primeiros Amanheceres. Um adulto emocionalmente imaturo, que reconhece sua infantilidade afetiva e está disposto a trabalhar seu desenvolvimento nessa área, já iniciou a caminhada. Essa etapa é tão importante quanto as demais. E as dificuldades para se chegar a isso costumam ser grandes. Portanto, quem está nesse ponto já avançou. Um dos elementos encontrados na fase intermediária, né, um pouco à frente desse percurso, é um dilema em torno da distinção pela própria pessoa daquilo que é dela e do que é do outro. Por exemplo, quando encontramos uma pessoa no trânsito, ao tomar um ônibus, nas vivências do dia a dia, nos compromissos, e essa pessoa é hostil. Será que isso é comigo? Ou seria uma questão dela com o mundo? O que eu vejo nos outros realmente está lá? Ou eu estou inventando, estou colocando neles? São dilemas, dilemas de quem já está na caminhada. Até onde vai a minha responsabilidade sobre determinadas questões? Se alguém foi inconveniente em uma mesa, eu preciso tomar uma providência imediata? Será sempre comigo? Outro ponto se refere às vivências do passado, ao retorno. Existem passagens agradáveis em nossas vidas que gostamos de visitar, mas também podem existir aquelas que não gostamos tanto. Por vezes, é possível segmentar, retornando em alguns trechos apenas. Outras vezes, essa separação não será possível. Em consultório, talvez seja possível manter apenas o aprendizado daquela vivência sem precisar reviver toda vez. Pode existir algum elemento conciliatório também, complementar. A compreensão pode acomodar muitas questões, amenizando dores, tensões, etc. Lembrando que muitos acontecimentos estarão relacionados àquelas afetividades infantis e alguns desses ajustes podem ser necessários. A historicidade de cada um apresentará as alternativas que viabilizarão esse retroceder. Há também a questão dos espelhos. Isso ocorre quando apontamos características no outro, sem saber que, na verdade, aquilo está em nós. Por exemplo, alguém pode dizer: aquela pessoa é má, ela age por interesse. Outro diz: não, ela age por amor. Observamos que, em muitos casos, pode estar ocorrendo o fenômeno da duplicação. A pessoa está duplicando aquilo que já existe nela, partes dela. Nesses casos, ela não estará mais falando de um elemento que ocorre, nem de outra pessoa, e sim de algo cristalizado dentro dela mesma. Ela não tem mais contato com a diversidade do mundo. A própria pessoa pode ser uma cópia de outra. Existem também aqueles que conhecem o fenômeno e fazem isso de propósito, para duplicar amor, fraternidade por onde passam. Existem muitas questões em torno desse elemento. Nesse ponto do desenvolvimento, algumas pessoas já perceberão, terão um senso crítico que permitem a elas perceber isso que ocorre, que nem todos são iguais, que não dá para enquadrar tudo, nem todos, em um universal, dizendo que o mundo ou as pessoas são assim, desse jeito ou de outro. Por fim, a dedicação ao outro. O que muitas vezes pode parecer um sacrifício, mas a pessoa não está mais sozinha. O outro faz parte dela. Ele é importante do jeito que é e em sua liberdade. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Daqui 5 semanas, aproximadamente, em torno de 50 colegas estarão reunidos numa aldeia no norte do Rio Grande do Sul, uma das praias mais lindas do país, um verdadeiro santuário ecológico e um dos primeiros, aliás, do país a cuidar muito tanto de suas marinas quanto do ancoradouro do rio que desemboca no mar, das suas falésias, das suas restingas, que é a Praia de Torres. Faremos lá uma semana de estudos com uma forte ênfase em prática. Muito pouca teoria, muita prática. Os trabalhos são muito bonitos, inspiradores, privilegiando o estudo dos colegas, o empenho de ir até lá. Fizemos uma reunião, fiz agora, foi ontem, com as meninas. Muito bonita a reunião, o trabalho da Cíntia, da Renice, da Giovanni. Como sempre, primoroso, com novidades lindas que os colegas vão adorar, vão gostar muito. Desde as exposições de livros, tudo completamente lotado. Abriram 2 vagas e na mesma hora já foram tomadas, dada a expectativa dos colegas, né? Quem já esteve numa semana de estudos sabe como é. Um verdadeiro oásis para a gente voltar nutrido de afetividade, de carinho para casa, com muitas coisas bonitas. Não será diferente agora. Será muito bonito, muito inspirador. Todas as obras que eu tinha que ver, já vi, vou chegar mais cedo lá para poder descansar um pouco, estar bem para receber com todo o amor os colegas. Pois eu vou mostrar para vocês. Uma das semanas de estudos muito bonitas e inspiradora, uma das que deixou muita saudade aos colegas, e volta e meia é lembrada. De vez em quando algum colega me diz, professor, vamos fazer de novo naquele lugar, foi tão bom. Então eu vou mostrar para vocês, já mostrei esse videozinho. Na verdade, dois, né? São gêmeos, eu vou mostrar os dois hoje para vocês. Da jornada que nós fizemos há 10 anos. Não foi no Brasil, foi a única semana de estudos que não foi feita no Brasil, foi feita no Uruguai. Vou partilhar a tela para que juntos possamos rever esse momento. Uma vez que agora se aproxima mais uma edição, vamos ver juntos, tá bem? Olha que lindo. Começa com o lugar, olha o lugar que era. Esse aqui, esse aqui é o hotel que nós ficamos, lá em Punta Ballena, no Uruguai. Fomos de avião até Montevidéu, capital, e de lá nós nos deslocamos até esse lindo hotel. O hotel parece um museu. Ele é lindo, além de acolhedor, cheio de obras de arte por todos os lados, com ambientes muito bonitos. Podemos trabalhar, caminhar aqui. Isso aqui é um deck, na frente do hotel, um deck onde caminhávamos e fazíamos trabalho. Vamos rever o que há 10 anos fizemos na Semana de Estudos, que é o evento mais antigo da filosofia clínica. Ele é o primeiro. Não havia nenhuma associação, não havia nada, não havia institutos outros, nada, nada, nada. Era muito pequenininha, era feito na frente do instituto, numa pequena cantina, assim era a Semana de Estudos. Depois cresceu. Vou partilhar, vamos ver juntos.
Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la motecita con vos. Mi bomboncito. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme entero con vos. O quizás en un auto. Pasado 5 años, asumiste las botas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, nos dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café.
Agora vou partilhar com vocês o outro videozinho, um videozinho gêmeo, tá? Foram feitos dois. Só um pouquinho, por favor. Com outra música também, para que vocês possam lembrar. Das pessoas que estiveram nessa edição há 10 anos, apenas 15 ou 16, mais ou menos, estarão na edição de Torres agora, 10 anos depois.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, con ellos distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de quien voy amando. Thank you. así está la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, calles y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio un corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos.
Existem movimentos dentro da educação das emoções que são peculiares e que aparecem a partir de uma etapa provável de desenvolvimento. Isso diz respeito a muitos fatores. Alguns sequer percebem, outros nunca provavelmente passarão por isso. Mas aqueles que estão se desenvolvendo, conforme o contexto da nossa época, conforme uma série de preceitos, estes muito provavelmente encontram esses elementos pelo caminho. Isso hoje, 2025. Muitas das palavras agora que são ditas envelhecerão muito rapidamente. Em breve, muitas coisas que agora temos certeza serão completamente diferentes. Não é improvável que isso que veremos hoje seja uma dessas coisas. Por enquanto, tem uma validade muito grande dentro do nosso contexto. Vamos ver então muito de perto isto. Uma pessoa que, por várias razões, se deparou com o fato de ter ela uma afetividade bastante infantil para alguém que tem 35, 40, 50 anos ou mais. Ela trabalhou, buscou ajuda, buscou se desenvolver. Para aqueles que acompanham as várias aulas deste estudo sobre a educação das emoções, estes sabem que isso não costuma ser fácil, não costuma ser tranquilo. Há muitas lágrimas pelos caminhos, muitas dificuldades. Assim é ainda hoje. Em breve, com muitas tecnologias e muitos desdobramentos, teremos maiores recursos para lidar com isso. Por agora, ainda é muito difícil em boa parte dos casos. Muitos recuos, muitos tropeços. Quando, no entanto, a pessoa já vai neste caminho, numa parte bastante avançada, ela se depara, usualmente, com elementos como estes que veremos hoje e que costumam vir rapidamente para o consultório. São trazidos ao consultório, são colocados como dilemas, dificuldades. Vamos ver alguns deles. Considere que a pessoa que você atende passou por todos esses dramas e dilemas de uma maturação da afetividade. E então, num ponto avançado agora do caminho, no qual ela mesma se sente bem melhor, já apresenta caracteres que lembram muito mais uma afetividade que se desenvolveu conforme o nosso contexto. Por exemplo, assume as responsabilidades. Eu errei. Eu não soube fazer melhor. Não é o outro que é culpado. Eu não consegui. Eu não pude. Outros elementos de faculdades afetivas já amadurecidas conforme os nossos padrões e contextos de época. As interseções, a empatia, entender que o outro tem necessidades como eu tenho, que o outro tem seus direitos como eu tenho, que eu falho com o outro, não apenas o outro erra e falha comigo. Que não há mais culpados, mas há sim responsáveis, que é outro elemento. E toda aquela intrincada rede de desdobramentos que mostra uma afetividade que gradativamente amadureceu. Não é mais necessário dar uma resposta porque foi ofendido. É mais fácil perdoar. É mais fácil amar. É mais fácil renunciar, recomeçar, cicatrizar e muitas outras coisas. Esta pessoa, no entanto, por vezes traz questões. Quais questões alguém assim traria após toda essa caminhada? São várias. Por exemplo, sequelas. É natural que quem padeceu tanto com determinados termos traga determinadas sequelas. Eventualmente, diante de um dilema, no qual a pessoa brincou, se soltou, sorriu, fez muitas coisas, ela pode ficar confusa e se questionar. Pode vir uma apreensão muito forte. Que é o que houve? Será que dentro dela ainda há fatores de recuo tão fortes? Pode se tornar introspectiva e querer pesquisar? E quando, na realidade, o que houve foi simplesmente ela usufruir de um contexto, ainda que lembre muito parte das afetividades infantis que ela conheceu tão bem, já nada mais dizem respeito. E às vezes são os mesmos elementos: brincar, se soltar, se divertir. Só que antes isso sempre acabava mal. Agora termina com um sorriso. Ir para casa. Separei um pequeno encarte de uma obra chamada, uma obra curta, que já vimos em outra ocasião, em uma das nossas oficinas e aulas, chamada A Chegada. É do Daniel Montanarini, muito interessante, de 2016. Aqui, esta obra ilustra uma gama dessas sequelas, muito grande. E a obra, que nos mostra apenas uma moça, não nos diz se ela afetivamente conseguiu lograr ter êxito, ultrapassar e chegar a um amadurecimento afetivo, ou se estamos falando de uma afetividade incipiente. O que nos mostra que, sem um contexto apropriado, diferenciar isso se torna dificílimo. Vamos então acompanhar essa ilustração e as várias pontuações em torno do que vem agora.
Should have ordered a decaf or a tea. No, it's fine. I've made a decision. I can have as much caffeine as I want. And sugar. I'm early. He'll be late. I'll just tell him, we made me pregnant, that I've made the decision and I wanted you to know first. They'll probably be relieved. We weren't right, and it's not the right time. How much time do I have left? Stop being silly. I have lots of time. He doesn't have to worry about time. This big biological window.
Determinadas sequelas costumam aparecer no exercício existencial enquanto a pessoa vivencia suas coisas. Neste caso específico, esta moça vai contar ao rapaz da gravidez, que eles estão grávidos. Ela está apreensiva, está esperando. Não deseja que ele se demore. E ela faz alguns trocadilhos, algumas brincadeiras com ela mesma, né, em torno da cafeína, sobre tomar um café descafeinado, entre outras coisas. Essa apreensão, esse espaço que tanto existe numa afetividade infantil para quem tem 30, 40, 50 anos, mas também existe para quem tem uma afetividade amadurecida, segundo o contexto de sua época, aos 30, 40, 50 anos, é um elemento que consegue viver tanto em um elemento quanto em outro. Perpassa os vários elementos. Em situações como estas, eis um dos fatores que faz com que as sequelas se tornem bastante evidentes e que tragam confusão para algumas pessoas. Questionamentos. Trabalharam tanto, investiram tanto no próprio crescimento afetivo, por que agora se sentem apreensivos? Isso não é algo infantil? Um adulto, alguém que fosse maduro afetivamente, não estaria seguro para dizer ao rapaz que ela está esperando um bebê ou algo assim? Não é isso que é de se esperar? Não, não é. Dependendo do contexto, é muito natural e, aliás, indicado que a apreensão dela possa se manifestar, a insegurança possa se manifestar. Há muitos elementos que frequentam tanto uma pessoa que possui uma instabilidade, uma afetividade bastante infantil, quanto aquele que é maduro nesse quesito. Enquanto outras coisas não vão se manifestar de forma alguma, como, por exemplo, as questões da responsabilidade e outras. Mas esta é uma que sim. Não costuma ser confortável quando algo desta natureza surge em alguém que transitou com grande dificuldade até chegar à maturidade afetiva. Este é um ponto. Mas há outros pontos aqui. Quando, no nosso contexto, segundo os padrões de época, o que quer dizer uma pessoa que tem uma afetividade bastante infantil, ainda que tenha 30, 40, 50 anos ou mais, um dos fatores, conforme estudamos, diz respeito à frustração, à espera. Palavras como tenha paciência, não é para agora. Isso costuma ser muito pesado. Para alguém que cresceu afetivamente, é mais tranquilo. Se dizer tenha paciência, não é para agora, é para depois. Ou aguarde. Tenha tranquilidade, é mais condizente com uma afetividade adulta conseguir lidar com isso do que com uma afetividade infantil. Bem, ela está aguardando um rapaz. Está aguardando para dar a ele uma notícia que para ela é difícil. Ela mostra apreensão, mostra dificuldade, mostra os contrastes com seus trocadilhos sobre o café, sobre isso, sobre aquilo. E outros elementos. Né? Que ele não vá demorar, que ele chegue logo. É outro elemento de sequelas que costumam migrar, que costumam chegar até alguém que se desenvolveu e que nem sempre é confortável. Agora, reparem num ponto. Nós não temos só um elemento que chega, nós temos vários. A espera, a possibilidade dela sair muito frustrada deste encontro, marcou em uma cafeteria para dizer algo assim para o rapaz. Nós não sabemos mais nada dos contextos. Sabemos que ela está apreensiva. Há muitos caracteres aqui que, se ela em algum momento teve essas questões de uma afetividade bastante infantil, há muitos elementos aqui que apontam para lá. Bem mais neste momento do que o que parece apontar para um elemento de maturidade afetiva. Bem, mas o que eu vou dizer a seguir desfaz muito dessa balança que eu coloquei. É que nas afetividades infantis, esses caracteres costumam ser puristas, costumam ser quase crus, nus. Eles se apresentam tais quais são. Então, se é o ciúme, vem o ciúme inteiro, toda a sua pujança. Se é raiva, vem a raiva toda. Se é frustração, vem tudo aquilo direto. Nas cores naturais, nos aromas naturais. Já à medida que a pessoa amadurece afetivamente, isso não é bem desta forma. Ao amadurecer, essa afetividade conversa com outros elementos maduros da pessoa, sua racionalidade, suas buscas, seus juízos, sua religiosidade e outros elementos que dão um amparo muito grande a isso. Então, vejam, ainda que pareça tantos caracteres apontando para uma imaturidade afetiva, o âmago de tudo isso, o cerne de tudo isso pode apontar para uma maturidade afetiva. Ela pode ter marcado aí, para encontrar nesse lugar, pois acha que precisa comunicar, coisa que uma mulher adulta afetivamente faria. Entre outras coisas, pode considerar assim. Vejam como nestas balanças das sequelas, os elementos às vezes pedem maior aprofundamento para podermos entender de fato. Não costuma ser confortável lidar com essas sequelas. São machucados que recém-cicatrizaram. Alguns têm prudência, outros têm medo de mexer com isso. Alguns se afastam até de determinadas vivências, alegando que não estão dispostos a arriscar algo que custou a eles tantos anos, tanto trabalho para um crescimento. Se afastam realmente disso. É tal qual uma pessoa que trabalhou muito para chegar a um ponto de uma afetividade que no nosso contexto é dita como amadurecida, encontrar alguém por quem ela tem um grande amor ou carinho e gostaria de se envolver afetivamente. No entanto, percebe que essa outra pessoa tem uma afetividade infantil. É muito improvável que esse relacionamento vá adiante. Improvável, apenas. Pode acontecer. Mas essa pessoa que padeceu tanto sabe o que é um envolvimento com alguém cuja afetividade é bastante infantil. Se estiver disposta a passar por cima de tudo que ela já sabe, crises de ciúmes, invejas, explosões, simulações, somatizações, questões ligadas à culpabilidade, vai ouvir muitas vezes que aquela pessoa não é feliz por causa dela, dessa que a acolheu. Que essa que a acolheu não lhe dá paz. Que essa que a acolheu tem vários elementos, vários problemas, e assim sucessivamente. Entre outras coisas, entre tantos caracteres que vimos, alguém que padeceu tanto para crescer. Será que entrará num relacionamento assim? Talvez entre, não é? Talvez. Há muitas variáveis aqui. Vamos seguir mais um pouco dentro dessa ilustração.
You freeze your eggs now anyway. If someone doesn't close that bloody door, they'll freeze right now. I'll need to get things in place. I don't have a home, money, or a partner. I'd be alone. What if he wants to keep it? We're not in love. He doesn't know how neurotic I am. I don't really know him. I can't even remember what colour his eyes are. They're blue. Oh, he does have nice eyes. He will probably have nice eyes too. He wouldn't have a right to ask me to keep it. He wouldn't have to carry it or push it out of his... It's my body. It's my decision. I'm not just a function. I'm not a cow.
É um posicionamento da afetividade amadurecida falar pelo outro? Dizer o que o outro sente, o que o outro pensa, isto é uma afetividade amadurecida? Ou esse conhecimento presumido é uma das características muito fortes de uma pessoa que possui uma afetividade infantil, ainda que tenha 35, 40, 50 anos ou mais? Não é o que ela está fazendo? Ela está falando o que ela fez? O que ela padeceu? Não é? E está questionando? Bom, e se ele não quiser isso? Bom, eu não preciso dar satisfações, eu posso fazer isso. Mas eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer. Como será isso tudo? Essas confabulações, esses elementos díspares que apontam para tantos lados, isso é uma característica de uma afetividade madura? Observe, nós estamos diante de um encarte, nós não temos a historicidade desta moça, não temos a estruturação dela, não temos as relações, as interseções que ela estabelece. Estamos acompanhando um fragmento de discurso. E este fragmento de discurso nos mostra o momento de apreensão dela quando ela vai contar isso para esse rapaz, se ele não quiser ficar com ela, como será? Ela diz que eles nem se amam. Há vários elementos aqui, não é? Primeiro, ela está falando com alguém ou ela está falando com ela mesma? Vejam que num discurso infantil quanto à afetividade, nós sabemos que a pessoa dialoga usualmente com o espelho. O outro se torna aquele objeto do atendimento das necessidades dessa pessoa. E só a empatia é muito pequena. Então, ela está falando isso para alguém ou ela está falando isso para ela? Observaram que ela está de frente para nós? Que no início alguém remove uma porta com o vidro passeado, mal podemos ver a pessoa, então temos uma visão direta dela, mas ela não olha para nós. Ela olha para os lados, para fora. Ela está conversando conosco? Ela está conversando com alguém? Ela pode estar conversando com ela mesma. Um ensaio para depois chegar alguém. E ainda assim, nesse ensaio, há vários caracteres que simulam, apontam, parecem estar ligados a uma afetividade infantil. Parecem. Nós não sabemos. Talvez nem mesmo ela saiba. São nessas aberturas existenciais que acontecem muitas das principais sequelas. É por onde muitas e muitas delas passam, em vivências similares a estas, que propiciam a pessoa estar em espaços móveis, que lembram muito o que ela já viveu. Vocês acompanham isso em seus consultórios muitas e muitas vezes? Geralmente surge pela queixa da repetição, né, dos elementos e paixões dominantes. A pessoa coloca que já viveu isso que ela está vivendo agora e não quer viver de novo. Está num relacionamento, já sofreu muito no outro relacionamento por conta de ciúmes e não está disposta a viver isso outra vez. Vejam o fator que ocorre. Mas, ainda que seja tão parecido, o ciúme que viveu numa outra relação, a possessividade que viveu numa outra relação, elementos de competitividade infantis, invejas, uma baixa autoestima, etc., tudo aquilo que houve lá, quer dizer que vai haver de novo aqui, igual? Não mudou o contexto, não mudaram as pessoas, não mudaram muitas e muitas situações? Sim. Mas essa queixa, quando ela surge, observem bem, por favor, ela está levando principalmente em conta o ápice do fenômeno de anterioridade e não os contextos. Ou a visitação dos contextos faz diluir muito desses fatores. Mas quantos fazem isso? Ainda mais no calor dos eventos, sofrendo? Considerem suas próprias dores existenciais, que com tanto empenho conseguiram ultrapassar, com tantas lágrimas. Hoje, se uma situação similar ocorre, não teriam esse mesmo tipo de apreensão e de prudência e de cuidados? Exato. Só que é no meio de tudo isso que as sequelas costumam surgir. É o espaço próprio para muitas delas poderem aparecer. E não quando você está vivendo uma afetividade amadurecida, um relacionamento, etc., em outra questão, em outra situação. Ali é menos provável, aqui é mais provável. É mais provável. E sequelas podem, dependendo de como elas forem instrumentalizadas, levar às situações que a pessoa não, de forma alguma, desejaria, como recuos, tropeços, às vezes muito grandes, da pessoa. Algumas pequenas crises existenciais podem se pronunciar nesse espaço, entre outras coisas. Não é uma situação que costuma trazer conforto.
Will it be a girl or a boy? What if it's twins? He's a twin, and my brother and sister are twins, so that could happen. Twins might be too much if it's just me. One I could handle. Will it inherit my weird little fingers? Will it be a good person? I suppose part of that is up to me, but I can't control everything. What will her laugh sound like? He had a nice laugh. We did get on. He definitely found me funny. He should be here. I am. Thanks. Sorry.
Okay. I'm going to open another coffee.
Can I get a decaf instead?
Quando uma pessoa, aos poucos, gradativamente migra de uma afetividade infantil para uma afetividade adulta, madura, conforme os nossos preceitos de época, os nossos contextos, uma pessoa com 35, 45, 50 anos, amadurecida afetivamente, numa situação como essa que os senhores estão vendo, ela está esperando alguém, e vejam, provavelmente está dentro da cabine de um trem, não é? Aguardando alguém para falar sobre a gravidez, comunicar a ele da gravidez, que ambos estão grávidos. Ao dizer isto, ao colocar esses elementos, ela recua e começa a fazer uma série de ideias complexas, não é? E se forem gêmeos? E se tiverem olhos dessa cor ou daquela cor? E outros elementos? Ela brinca. Ela abre um espaço dentro desses elementos de maturidade e vai de novo para as massinhas de modelar. Vai de novo para as pinturas. De novo ela se torna uma menina. Para alguém que fez uma progressão, que naturalmente fez suas etapas, conforme outros elementos tópicos e submodais, chegando a uma maturação afetiva com tranquilidade, isso costuma ser muito tranquilo. A pessoa sabe que está brincando, que está fazendo de conta, que não tem nenhuma consequência. Qualquer problema maior, ela já volta para a maturação afetiva de hoje e está tudo bem. Para alguém que está vivendo isso dentro do espaço condizente às sequelas, nem sempre é assim. A pessoa pode, infelizmente, abrindo essa bolha na qual ela faz essas elaborações e brincadeiras, ela pode recuar muito. E recuar tanto que aquilo que é maior neste momento começa a apresentar questionamentos. Então, às vezes, a pessoa pode ter um acesso de birra, de manhas, de infantilismos, chegando a outra pessoa e ela já pode estar irritada e dizendo que se não quiser não tem problema, e o outro nem sabe do que ela está falando, pode começar a chorar do nada. Isso ocorre. Ocorre muito. É parte das sequelas das afetividades. A pessoa ciente disso provavelmente tende a se recuperar melhor, saberá, foi um pequeno lapso, foi um tropeço, provavelmente já é em recuperação. Muitos conseguirão fazer isso. Alguns sentirão muito mais, de acordo com o que houve. Vejam que também no início ela estava em dúvida, estava querendo tomar um café com cafeína. E agora, quando chega o rapaz, ela já muda de ideia, já assume uma postura condizente com a gravidez dela e diz: não, descafeinado é melhor, já retornando à sua maturação afetiva. E nós a vemos sorrir e, pela primeira vez, ela olha para nós. Muito bonita essa crônica contemporânea que já havíamos visto em outra aula. Vamos para agora a segunda. Segunda e última crônica do dia, que diz respeito aos contrastes. Só um pouquinho, por favor. Deixe-me, eu vou. Aqui, só vou partilhar, colocar aqui na pauta. Só um pouquinho, por favor. Isso, de Frank Price. Aqui está. Vamos fazer a introdução, aqui é o tema. Pronto. Bem, mas ainda há outros fatores dentro do espaço das sequelas, que veremos agora, esses fatores. Muitos dos elementos, ainda que a pessoa aprenda, cresça, se desenvolva do ponto de vista de uma afetividade, há certos mecanismos que não progridem dessa forma e raramente vão acompanhar a pessoa nesse espaço de progressão. Vários mecanismos, elementos mais densos, pesados, elementos que estão associados a fatores que impedem esse caminhar junto com o entendimento que a pessoa agora tem de sua afetividade, da maturação em torno dela. A que eu me refiro? Há vários fatores. Por exemplo, a pessoa, quando tinha fortemente no seu modo de ser uma afetividade infantil, ela tinha como um dos caracteres fazer muitos trabalhos manuais. Apenas um exemplo aleatório, há muitos exemplos como este. Este é um singelo. Bom, ela trabalhou durante vários, 2, 3, 4 anos, trabalhou com muita intensidade, por vários parâmetros, para amadurecer afetivamente. Hoje, após muitas lágrimas e aprendizagens, ela tem uma afetividade emocionalmente, bastante madura para os nossos dias, para a nossa época. Uma moça de 40, 45 anos. E, no entanto, você vai visitá-la, ela convidou você para um almoço, um jantar, e você nota que nesse almoço, nesse jantar, ela está fazendo uma série de atividades manuais. Um traço que ela utilizava muito, estava muito arraigado a uma afetividade infantil, ainda que hoje ela possa fazer de muitas formas, etc. Esse traço, que ainda é característico e se conserva, ainda que aparentemente nada tenha de mais, faz muitas vezes tracionar os elementos ambientais. Você perguntará uma coisa a essa pessoa sobre o jantar, a parte afetivamente madura dela dirá que está tudo bem, que ela pede até para você experimentar, porque às vezes ela passa no sal ou na pimenta. Então você vai experimentar. Está tudo bem, está tudo em paz. No entanto, à medida que ela vai agora usar os outros temperos com a salada na sua frente, vocês estão conversando diante de um lindo balcão, tomando um cálice de suco. Ao fazer isso, estes movimentos semióticos acessam objetos de anterioridade que não dizem mais respeito a nada do que está acontecendo ali. Às vezes a pessoa acessa palavras, modos de ser. Você pode até estranhar e dizer, quando você tempera uma salada, você parece muito com uma criança e não uma mulher adulta de 40, 45 anos temperando a salada. E ela pode se divertir, achar que isso está tudo bem, e de fato está. E outras vezes não. Outras vezes, essa observação legítima faz com que ela acesse esses espaços de sequelas. Isso pode acontecer. Vocês já podem ter visto várias vezes situações como estas. Não é? E é um espaço muito forte. É um dado de semiose, esse que ela utiliza, que está atrelado a muitas coisas que não caminharam juntos com afetividade. Às vezes, isso gera estranhezas na própria pessoa. Ela pode parar de fazer o que está fazendo, caminhar, então falar se a gente não se importa de deixar esse jantar para um outro momento. Nós ficaremos sem entender, não é? Que houve? Foi alguma observação que nós fizemos sobre a salada que ela está fazendo? Algo que dissemos ou que não falamos? O que houve? E ela pode alegar que não está se sentindo bem e que, se a gente pudesse desculpar, ela gostaria de deixar o jantar para uma outra ocasião. Está falando com uma mulher de 45 anos, cuja afetividade amadureceu e não está se sentindo bem. Nós, como amigos, podemos perguntar a ela se podemos fazer alguma coisa, se algo ficou uma tontura, alguma coisa. E ela nos explicará gentilmente que não, que está tudo bem, que são questões dela, que ela se desculpa. E, de fato, vamos embora, não é? É isso que usualmente se faz. Depois ela mandará um recado, pedindo desculpas novamente, convidando para uma outra ocasião, em outro contexto. Isso costuma ser muito desconfortável e ocorre. Com esse elemento, com outros elementos, às vezes no meio de um jogo, na praia, um jogo de vôlei, todos estão se divertindo e brincando, e essa pessoa do nada segurará a bola, parará o jogo, e quando olharem para ela, ela pedirá desculpas, devolverá a bola, sairá da partida. Dirá que precisa sair, não está bem. Essas sequelas ocorrem. Geralmente estão associadas a esse fator, díspare. Uma parte veio, outra parte ficou, outra parte controla, está ligado a elementos remotos. Neste pequeno encarte que vocês viram agora, nós temos uma linda alegoria sobre isso, bem-humorada, ainda que na vida fatores como estes muitas vezes não sejam bem-humorados. Vamos acompanhar como uma ilustração. Os fatores de similitude, os fatores que lembram certos fenômenos e pensamentos mágicos e outras coisas fazem com que ela brinque, se admire, não é? E como faria um adulto, alguém que cresceu afetivamente numa situação dessa? Eu daria boas risadas e procuraria uma explicação. Não é? Alguma coisa está acontecendo, ou sentou em cima do controle remoto, e cada movimento está fazendo isso. Ou alguém está ali brincando com ela, alguma coisa assim, não é? Mas não transformaria isso em algo além disso, certos elementos. Como lembra uma configuração bastante infantil, o qual gestos vão mudar elementos ambientais e outras coisas mais, a pessoa, ao invés de se divertir, como é o caso da menina, que está se divertindo, pode acessar outras coisas muito diferentes disso. Então, rituais, programas vencidos, modos de ser que hoje já não condizem mais com a pessoa, podem então se inserir nisso, causando aí problemas graves. Pode acontecer. Então, do nada, a pessoa pode querer fazer uma disputa de automóvel. Uma pessoa que cresceu e diz: olha, isso é extremamente grave. Pode colocar vidas em risco, inclusive a sua. E são rituais, são protocolos anteriores que entraram no espaço das dubiedades, no espaço das sequelas, e podem se manifestar. São elementos geralmente ligados a controles, são mecânicos, mas que costumam ocorrer. Raramente vão além de aspectos mecânicos, são muito prosaicos, arcaicos, facilmente identificáveis, mas ocorrem. Ocorrem. E uma das formas de cuidar disso, de ter prevenção, é não alimentar esse tipo de situação. Ela surgindo, procurar aliviar, amenizar, é o suficiente para que ela se desfaça. Não é preciso qualquer elemento maior, uma vez que a pessoa já possui uma afetividade agora amadurecida. Mas isso ocorre. Bem? Então, às vezes, no meio de um jogo, de você está brincando na praia, raquete com aquelas petecas para lá, para cá, brincando, e de repente, do nada, a pessoa com quem você está brincando começa a fazer daquilo uma final de Copa do Mundo, e você diz: olha, isso é uma brincadeira. E ela diz: não, mas você está dizendo que esse ponto não foi assim, esse ponto é meu, e não sei o que, você está bem, o ponto é seu. Está bem, você ganhou o jogo, pronto. E a pessoa se altera de uma maneira que causa estranheza, às vezes susto, apreensão. Nós ficamos: ué, mas que isso? Isso é um brinquedo, é um joguinho de distração na praia, mais nada. E a pessoa diz, não, isso não é, isso mostra o caráter, isso mostra aquilo. E você diz, puxa vida, está indo muito longe. De fato, está indo muito longe. E pode acontecer. Se entrar em seu aspecto mecânico, no meio de um elemento de sequelas, com uma resposta de anterioridade que não foi atualizada com o restante das afetividades, isso pode ocorrer, sim. Um outro exemplo, desde que a pessoa amadureceu isso, ela nunca mais escreveu. Antes costumava escrever muito. Escrevia cartas para todo mundo, cartas, 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 muitas cartas. Desde que sua afetividade se desenvolveu, não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas ela deixou de escrever cartas, não fez mais isso. O âmbito da escritura das cartas ficou restrito a um aspecto mecânico ligado a fatores de anterioridade que agora não acompanharam. Ao fazer isso, ela pode, eventualmente, acessar o espaço das sequelas e promover coisas que depois exigirão reparo, entre outros elementos. Ou seja, isso pode vir dos fatores mais inéditos, mais aleatórios, pouquíssimo esperados, mas se acessar espaços de sequelas, isso pode acontecer. As sequelas costumam ser um dos elementos muito importantes nesses estados, pedem observância, pedem preparação para lidar com elas inúmeras vezes. São naturais, ocorrem com as próprias oscilações da vida e às vezes ocorrem mais do que o usual, pedindo atenção nos nossos trabalhos em clínica.